Bom dia aos colegas que fazem o curso de afetividades, o curso de educação pessoal, um curso voltado para os profissionais poderem utilizar em suas clínicas, mas também com seus familiares na própria vida pessoal. A nossa aula de hoje já trará temas mais avançados. Hoje nós veremos princípios de continuidade. Não é mais aquele fator do início de uma relação, como nós vimos em aulas anteriores. Hoje nós vamos ver depois que as coisas já se acomodaram. Olha, no início nós vimos as várias problemáticas. Em algum momento, e é difícil caracterizar qual momento é esse, não há uma régua que vá dizer agora chegou esse momento, é muito improvável. Mas há um momento em que as coisas ganham uma certa estabilidade. Alguns mencionam isso na clínica como já se habituou a outra pessoa. Outros não se dão conta, mas certos laços, certos vínculos fizeram com que assim fosse. Para outras pessoas há indicadores, indicadores de caminhada. Por exemplo, você já está vivendo com a pessoa, você divide o apartamento com a pessoa, a casa com a pessoa, ela já paga parte das contas, os documentos do seu carro já estão com a outra pessoa, ela que faz a revisão do seu carro. Então, há uma série de fatores que mostram que já não se trata mais do início da relação. Para alguns isso ocorre tão rapidamente que eles, quando caem em si, já vai longe esse momento. Esse momento, ele traz uma série de caracterizações muito diferentes, ainda que vocês compreendam, isso é filosofia clínica. Cada pessoa funciona de um jeito, cada um de nós tem uma historicidade, uma estrutura de pensamento. Há quem embole essas coisas, misture essas coisas, revertendo, invertendo fatores, fazem disso algo muito difícil de acompanhamento, assim como estamos fazendo aqui. Mas há muitas pessoas que não, inclusive alguns têm isso definido, não é? E colocam, por exemplo, na forma de conceitos. Agora é namoro, agora é noivado, agora é casamento, agora é filhos. Alguns fazem assim, pontuações do discurso. Observem como isso é para cada um dos senhores. No entanto, para aqueles que têm essa fase bem definida, nós vamos ver alguns caracteres e algumas questões bem peculiares. Uma das questões muito peculiares para os nossos padrões de época é que esse é um período que começa com as construções partilhadas. Você já conhece a outra pessoa, ela já conhece você, ambos já têm uma ideia do que querem para a vida, de para onde vão. E então agora começa um fator organizacional na forma de uma construção. Toda aquela fase inicial, daquele romance muito bonito, dos passeios muito bonitos, dos sonhos muito bonitos, dão lugar, mas não necessariamente deixam de existir, a esta fase. O Gilberto Gil, quando ele se separou, ele escreveu uma canção belíssima, muito bonita para a esposa dele, muito bonita. Uma canção que mostra vários aspectos. Primeiro, o quão difícil é você, de fato, tentar mensurar e separar cartesianamente essas fases. Outra lição que ele coloca aí é que os elementos de construção de uma fase intermediária por vezes podem ir para outras fases da vida, não apenas essa fase. Você pode fazer construção quando tudo já terminou. Você pode fazer construção antes de iniciar a relação com alguém. E nessa música, o Gil, é uma música que, quando ela ouviu, eles já estavam longe um do outro, o Gil já estava levando a vida dele para outros lados, para outras paragens. Ela ficou muito emocionada e durante um bom tempo ela ouvia. Havia uma rádio lá no Rio de Janeiro, quando ela ia para a casa dela, tocava essa música num determinado horário e ela ouvia essa música que o Gil fez para ela. Há várias pontuações aqui, vamos ouvir então juntos essa canção do Gil. O nome da canção é Drão. Drão é o apelido dela. É o apelido dela.
Drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Drão, drão, e drão, não pense na separação. Despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, cama de tatame pela vida fora. Ei, ei, ei. Oh, drão, drão. Oh, oh. Drão, drão. Drão, os meninos são todos. Os pecados são todos meus. Deus sabe, a minha confissão. Não há, não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre pão.
Dessa linda canção Drão, o Gil coloca algumas marcações de discurso existenciais formidáveis aqui, né? Olha, ele, um dos apontamentos que eu fiz aqui com base na canção dele, ele diz que essa relação tem que morrer para germinar. Nessa dura caminhada, ele diz para ela assim: Drão, não pense na separação. E ele recorda momentos lindos deles, né? Da cama de tatame que eles viviam, que eles gostavam. E diz que isso vai pela vida fora. E ele agradece a esposa dele, ele diz: os meninos são todos sãos e os pecados são todos meus. Não é uma daquelas características de responsabilidade profundas, não é? Que aliás, que é a exceção no consultório. que a gente ouve no consultório não é isso. Na maior parte das separações, o outro não me compreendia, o outro não me fazia feliz, o outro não me irritava, o outro não me dava paz. Isso é o que é usual no consultório, né? A maior parte das vezes é assim. E numa minoria aparece isso: os pecados são todos meus, a pessoa puxa a responsabilidade para ela. Claro que um terapeuta com prática no consultório entende essas coisas, não é? A gente sabe que muito provavelmente não, essas coisas não se dimensionam por a responsabilidade apenas de um ou do outro. Há muitas outras coisas participando disso, contextos e tudo mais. Mas essa música do Gil serve como uma marcação de discurso para nós, no sentido de não tornar rígida essa etapa da vida. Ela é muito improvável que seja, que ela é uma etapa de construção. Agora, o que se constrói aí nessa etapa? O que uma maioria de pessoas constrói? Alguns não constroem. Eles passam a maior parte desse tempo em reparação. Cada crise que tem, quebram coisas existenciais. Xingamentos, discussões, estresse de toda a ordem. Depois precisa reparar isso, precisa pedir desculpas, vem a ressaca moral, vem uma série de coisas, a energia que provavelmente seria utilizada para crescer, para planejar uma viagem com as crianças, para uma reforma na casa, para trocar o automóvel, a energia vai toda, infelizmente, para questões como estas, reparação. E há casais que passam longos períodos reparando. Interessante a dinâmica como eles... E há vários riscos aqui. Um desses riscos é perpetuar esses momentos de reparação por afetividade negativa. Os senhores compreendem, os senhores conhecem como isso funciona. Algumas pessoas que são imbuídas de afetividade na estrutura de pensamento delas, elas se conectam por afetividade. Se faltar uma afetividade producente, que ela considere produtiva, como carícias, compreensão, amor e outras coisas, ela pode se conectar eventualmente por raiva, mágoa, rancor e outras coisas assim. Já que ela vive por afetividade, precisa dessa alimentação, apenas está comendo uma afetividade, está se alimentando de uma afetividade bastante tóxica. Não são poucos os que fazem isso. Alguns, na iminência e no desespero de precisar sentir que são amados, que são queridos, fabricam brigas por bobagem, por uma vírgula, por uma palavra mal empregada ou pelo que achou que era isso, para poderem ter essa afetividade negativa. É tudo que restou, às vezes, para a pessoa. E é viciante, às vezes. É viciante. Alguns... Há casais que entram nisso e passam a se alimentar disso, chegando a graus de destruição muito avançado. Mas há outras formas de construção nessa etapa. Observem como foi na vida dos senhores. Independente de como a relação se formou. Alguns casaram porque a idade já ia muito longe e já estavam chamando de tio para cá, tio para lá, isso estava ficando incômodo, casou. Depois começa aquela pressão por bebês social, a sociedade precisa de bebês, não é? As engrenagens precisam andar, então começa, você vai numa festa, ué, já estão casados há 3 anos, ainda não tem bebê, está tudo bem? Não é? Como se você tivesse que produzir em série, aí, Volkswagen em série. E para outros tem outras coisas, às vezes você está muito bem no seu trabalho, então, o que era para ser por um caminho agora é por outro, e você propõe morar num lugar muito bonito, e outras coisas acontecem. Às vezes não há um planejamento rígido, observem como isso se passa para cada um dos senhores. Muito importante. E, aliás, provavelmente muito diferente do que é para cada um de nós. Eu separei um texto de uma escritora chilena. Não sei se os senhores a conhecem, ela aqui no Brasil. Ela tem uma obra publicada pela Companhia das Letras aqui no Brasil. E ela, a Carola Saavedra, deve se pronunciar mais ou menos assim, ela é chilena, e ela tem uma obra muito bonita, que nós vamos ver imediatamente. Ela é uma daquelas, é uma escritora que ela mostra as coisas por dentro, muito, muito interessante. O que nós vamos ver agora, que eu assinalei aqui para os senhores, é uma conversação de um casal. Um casal que conversa não lá no início do relacionamento, que conversa no meio do relacionamento. Quer dizer, já estão há tempos juntos, um já conhece o outro, já toda aquela fase inicial, todas aquelas luzes iniciais já começam a dar passagem para as luzes médias, intermediárias das relações. E, claro, os senhores são filósofos clínicos, vamos evitar aqui os chavões, não é? Achar que, professor, aquela parte inicial é a parte do amor, depois vem a parte da amizade. Não é assim. Para algumas pessoas, o amor surge no meio da caminhada, às vezes no fim da caminhada. Para algumas pessoas, o início de uma relação é completamente desinteressante. Eles não gostam, eles não se identificam. Mas quando chegam os filhos, e quando isso prossegue, eles se tornam muito à vontade na relação. Há pessoas que são, por exemplo, péssimos namorados e são ótimos maridos e esposas. Há pessoas que são ótimos namorados, maravilhosos. Você nunca viu nada só no cinema, mas como marido e esposa depois, um problema imenso. Há de tudo, há todo tipo de combinação aqui. Nós precisamos ver cada caso, não há mais como universalizar isso. Eu vou iniciar a leitura, então, do trabalho dessa escritora chilena, da Carola, e nós vamos pontuar algumas marcações. Vamos assumir aqui que esse casal, então, já está juntos há um bom tempo, um já conhece a rotina do outro, os protocolos do outro, o que aprecia, o que irrita, para onde tem que ir final de semana, para a casa dos seus pais, tem um almoço, vamos lá. Ou, vamos levar as crianças para passear, então vamos lá. Quer dizer, é um casal que já se conhece, não é? Já está no relacionamento daquela parte em que eles começam agora a planejar. Olha, está sobrando um dinheiro, vamos comprar um apartamento? Vamos fazer uma viagem com as crianças? Vamos tirar um ano para que elas saibam falar inglês? Vamos ficar um ano na Austrália? Aquelas coisas, ou no Canadá, vocês sabem. Então, o rapaz começa a falar. Ele chega, a moça está ali no computador dela. Qualquer coincidência nunca aqui será mera semelhança.
Não é ele.
Muito provavelmente somos nós em algum momento pretérito, em algum momento futuro, em algum momento das nossas vidas. Tem muito de cada um de nós aqui pulverizado, hora mais, hora menos. Então ele diz assim, ó, você não deveria ficar tanto tempo sentada. Diz o rapaz. Então a Carola explica, com exceção da lâmpada de leitura e da tela do... Só um pouquinho, por favor, eu preciso rodar aqui a barra de ferro. Assim, e da tela do computador, quase não há iluminação. Apenas o suficiente para perceber uma mulher à mesa, os dedos ágeis pelo teclado, e sobre a mesa uma taça de vinho tinto, algumas pilhas de livros e cadernos. O rapaz continua, e depois reclama das dores nas costas, né? Ela bebe um gole da taça, começa a ler em voz alta o parágrafo que acabara de escrever. Alguém se aproxima por trás, no início ainda escondido pela penumbra do quarto. E depois é possível distinguir um homem, jovem, elegantemente vestido, cabelo penteado, com estudado desleixo. Ele se aproxima, pousa a mão em seus ombros, massageia-os, ela continua lendo como se o ignorasse. Mas ele insiste, você não tem ido à academia, não pense que eu não percebo essas coisas. Sem tirar os olhos da tela do computador, ela reage impaciente. Quer parar de se meter na minha vida? Quem é agora o meu personal trainer? É você? Minha professora de balé? Ele continua com as mãos em seus ombros, deslizando pelas costas, pelos braços, aperta-os com força. Continua. Esse é um daqueles diálogos tremendos que não, a chance de terminar isso bem. Um diálogo desse acontece no início de um relacionamento? É muito raro, né? Primeiro que você... Como é que você vai dizer para a pessoa, você não tem ido à academia, não tem visto você fazer ginástica? Esse é o início do relacionamento, você nem sabe, e muitas nem contam se vão ou se não vão. Mas aqui, já há aquela intimidade na qual, lembrem, as aulas anteriores. Algumas pessoas acham que adquirem direitos de corrigir, de apontar, né? Os norte-americanos têm até expressões para isso. Eles chegam para a pessoa e dizem, olha, sabe qual é o seu problema? Que para nós é extremamente ofensivo, né? Como assim qual é o meu problema? Pessoa, vamos ver como isso continua. Você sabe que depois dos 30, o corpo já não é mais o mesmo. Não tem mais a mesma musculatura, a mesma elasticidade, não dá para deixá-lo ao Deus dará. Sem falar da sua coluna. Ele desce os dedos pela coluna. Olha, você vai ficar toda torta se continuar assim. Eu sei que alguns dos senhores devem pensar que esse homem é muito corajoso, não é? De fazer um tal comentário. Isso aqui para estragar um final de semana inteiro, não é preciso ir muito além disso que ele já foi aqui. Não é? Ainda mais se fizer qualquer comparação agora desastrosa, da pessoa com ela mesma há algum tempo, ou ele está em área de grande risco aqui. Essa é uma conversação muito característica, segundo a nossa base categorial, de relacionamentos que já ultrapassaram aquela primeira e grande etapa da aproximação e da fixação dos vínculos. Aqui já estão juntos. Quer dizer, nenhum dos dois tem qualquer dúvida quanto a isso. Mas essas marcações aqui que acontecem é muito... É uma fase em que, ainda que a incidência de quem vai sucumbir aqui demore um pouco, mas pode acarretar aqui vários riscos. Prosseguindo, então, após uma breve interrupção, eu separei para essa parte dos nossos trabalhos uma canção do Guilherme Arantes, em que ele coloca alguns dos riscos que costumam ocorrer nesta etapa. Riscos que podem surgir também pelo atraso existencial para certas questões. Vamos ouvir então essa linda balada do Guilherme Arantes, ilustrando esses elementos, tá bom?
Essa mania de possuir fere o espaço mágico da criação. O sentimento à flor da pele, essa vontade de engolir o mundo, ter tudo nas mãos, logo pode trazer outra desilusão. Coração que não descansa.
Ouvimos então um encarte da canção Mania de Possuir, do Guilherme Arantes, na qual ele pontua coração que não descansa. E ele fala que, para ele, não é interessante, não é? aprisionar a outra pessoa. No entanto, numa etapa como essa que estamos vendo hoje, que é uma etapa já intermediária, é provável que esse aprisionamento já aconteceu até por outros caminhos, não necessariamente por um caráter volitivo da pessoa, pelo próprio contexto. Já não é tão simples para muitas pessoas aqui fazer movimentos que lá no início, nos primeiros momentos, eram praticamente rotineiros, estava conhecendo. O outro é muito mais uma imagem do que propriamente uma pessoa. Mas, como vimos, para cada um de nós isso será de uma maneira, não é? Eu vou retornar agora ao texto que estamos vendo. Para quem chegou atrasado, vai levar um tempo para se localizar, até entender do que estamos falando. Então o rapaz está falando esses elementos para essa moça. Observem como é para cada um de nós. Para alguns de nós, isso que ele está fazendo soa como carinho, como amor, como cuidado. Não há qualquer entrave, não há qualquer mal-estar quanto a isso. Mas para outras pessoas, até a maneira como ele fala enquanto toca o dorso dessa moça e mostra a coluna dela e tudo, é ofensivo. O que vai fazer com que algo seja amistoso, ofensivo ou outra coisa, vai depender da dinâmica do casal. E nem sempre é visível a olho nu, como a gente está colocando aqui a título de ilustração. Às vezes, na hora, fica tudo bem, a menina não se ofendeu, não se magoou, mas durante o almoço ela está extremamente irritada e ele não sabe por quê. Ela não sabe por quê, às vezes. E não raro, a situação que ocasionou isso foi essa. Nem sempre, na hora em que as coisas ocorrem, alguns sabem dimensionar e dizer isso está acontecendo assim. Para alguns é necessário que um tempo até que possam compreender essas questões. Pois bem, observe então como continua. Ela faz um movimento brusco para livrar-se da massagem, porque ele tinha dito para ela que se ela continuar assim vai acabar toda torta. Me deixa trabalhar em paz, por favor. Ele se afasta, aparentemente magoado. Na penumbra quase não é possível distingui-lo. Ouve-se apenas a voz. Meu Deus, que mau humor! Eu só estava querendo te ajudar. E um silêncio. Ela continua escrevendo. Ouvem-se os seus passos atravessando o quarto. Ele acende um pequeno abajur. Sentado numa poltrona, cruza as pernas. Tira um charuto do bolso, do paletó. Admira-o por alguns instantes. A seguir, desenvolve uma espécie de ritual até acendê-lo finalmente. Após as primeiras baforadas, faz uma pausa e diz: sabe de uma coisa? Eu me preocupo com você. Ela finge não ouvir. Ele insiste. Você pode não acreditar, mas eu me preocupo de verdade. Diz ele em tom dramático. Não precisa. Preocupe-se com você mesmo. Vamos fazer uma pausa aqui. Uma conversação dessa, de acordo com certos contextos, pode ser aquela conversação distraída, sabe? Quando as coisas estão de um jeito morno no relacionamento e você fala quase que por distração, enquanto está fazendo uma coisa, você comenta, é tipo um comentário, não chega a ser propriamente um diálogo. Está dentro daquele princípio de automatismo. Posso fazer massa para o jantar? Pode. Pode fazer qualquer coisa, eu só preciso terminar o trabalho aqui. São comentários ambientais, eles não têm propriamente um aporte maior. O que não significa que não tenha consequências, não é? Sabe? Às vezes, numa conversa dessas, você fica enjoado, fica como se alguma coisa tivesse acontecido. Mas o assunto último aqui a caracterizar é exatamente isso que ocorre com um casal numa conversa depois daqueles inícios de relacionamento. Agora vamos ver uma coisa muito importante nessa etapa dos nossos estudos. Olhem, se lá no início da relação com essa pessoa, antes do início da relação, havia elementos pendentes, contas existenciais, e nós já vimos isso em outra aula, sabe, certas questões que ficaram... Um dia você viu lá uma foto que você não gostou no celular dele ou dela, e aquilo não ficou bem explicado, tinha um comentário embaixo que você não entendeu muito bem o que era. Se aquilo ficou pendente, se ficou um material flutuante, pode se precipitar em situações como essas, em situações mornas, causando uma grande estranheza, às vezes, em algumas das pessoas. Um momento assim, a moça pode dizer para ele, isso está parecendo como aquela foto que você tem lá no celular daquela mulher. E ele vai ficar perplexo, vai dizer, do que você está falando? Vejam, é uma das pontuações. Nessa fase intermediária, certas questões pendentes encontram área fértil para poderem aterrar e se desenvolver. E não há aqui uma bússola, não há um rastreamento tão completo que isente a gente de passar por coisas como essas. Estamos aprendendo, queremos crescer com essas coisas, ok? Em geral, mas não chega a ser regra aqui, é interessante que se dê uma atenção especial nessas conversas, quando elas começam a se repetir, esse tipo de coisa que estamos vendo aqui, muito, muito, muito começa a se repetir, desgastar, etc., ok? Se na estrutura de pensamento sua e da outra pessoa as coisas estão fortes quanto à interseção, você, por exemplo, ama essa pessoa, não há qualquer dúvida na sua cabeça sobre ficar embora, já é uma fase de construção. Por favor, entendam, é uma fase de construção. Eu não estou seguro que eu estou me explicando a contento aqui, então deixa eu dar um exemplo. Uma das moças aqui que faz o curso, tá? Uma garota que tem seus 35, 40, 45 anos. Tem seu trabalho, é uma jovem que estuda, que viaja, ela leva uma vida conforme a sociedade atual preconiza como uma boa vida. Compra seus livros, vai ao cinema, etc. Conhece um rapaz, ele tem entre 50 e 60 anos. É um advogado, divorciado, é um promotor, ele é um arquiteto, é um professor universitário, enfim. Aí começa aquela primeira fase, tudo que nós vimos nas aulas anteriores, até chegar a esta que estamos considerando agora. Por favor, eu estou dizendo fase apenas como uma ilustração. Há pouco vimos que muitas vezes não há nada disso. Mas para aquelas historicidades nas quais as coisas funcionam por etapas e fases, a moça, um ano de namoro depois, pode perguntar para o rapaz... Escuta, vai continuar nisso? Um ano? Não é? E aí, o rapaz pode estranhar e dizer, mas o que, que tem um ano? Ela diz, olha, já era uma hora que a gente tinha que combinar se vamos morar lá na sua casa ou aqui no meu apartamento. Para que, que a gente tem que ter três automóveis? Somos duas pessoas, não podemos ter um automóvel? Eu só ando de Uber, você pode usar meu carro, pronto. E quer dizer... A moça está nitidamente em fase de construção, conforme a base categorial da nossa época. Mas o rapaz pode estar fazendo um outro tipo de construção chamada desconstrução. Ele pode já ter liquidado esse relacionamento, já está preocupado em como sair desse relacionamento para eventualmente ter um próximo. Como saber se estamos tratando disso que eu estou falando? Por historicidade. Por historicidade. A historicidade não é uma prova dos nove exata e ela não é nenhuma regra absoluta, ela é só uma aproximação. Se você está lidando com uma pessoa que tende a romper a relação depois de um espaço de tempo, você então está planejando em construir uma vida com essa pessoa? Como se ouve às vezes no consultório, professor, com o meu amor eu vou mudar o jeito de ser desta pessoa. Isso pode acontecer, pode, se na estrutura do pensamento da outra pessoa as emoções estão associadas a elementos fatoriais de mudança, como, por exemplo, como o mundo parece, o que acha de si mesmo, buscas, pode, eventualmente pode. Se a pessoa receber o amor, ela pode se modificar existencialmente. Mas há pessoas que você pode amar como for, elas não vão se modificar. Provavelmente não vão, cada um é de um jeito. Então, se vocês estão estudando, estão aprendendo aqui também para identificar essas coisas, a orientação é prudência. Né? Se você quer, entrou nesta fase, é uma fase de construção, provavelmente muito antes de entrar nessa fase, você já tinha percebido com quem você estava lidando. Não há aqui propriamente acusar de certo, errado, esquerdo ou direito. Se você se relaciona com alguém cujo fôlego é para 5 minutos, entenda, por favor, não vá querer que a pessoa vá ficar para construir uma vida com você, ter filhos com você, seguir, ela não é preparada existencialmente para isso e muitas vezes sequer tem interesse nisso. Muitos no consultório perguntam, então por que não fala, professor? Por que a pessoa não fala? Não fala, entre outras coisas, porque se falasse, talvez não existisse o relacionamento. Se a pessoa, você está encantado com a pessoa, você tem uma propensão a construir uma vida, não quer mais saber de brincadeira, já passou a fase da galinhagem, quer construir a vida. E aí a pessoa te diz, mas ela não está, ela só quer brincadeira, só quer passar o tempo, só quer uma boa companhia, quer alguém para aparecer lá no Facebook com ela. Se é isso, então você agora vai empregar a sua seletividade, o que você tem estudado e aprendido. Claro que isso não é uma... Às vezes você está encantado com a pessoa e quer insistir, quer talvez achar que será diferente, e por vezes é. Não sei se é interessante apostar em coisas assim lotéricas, mas por vezes é. Aqueles que continuam, como é o caso desse casal, esse tipo de conversa instrumental que os senhores estão vendo hoje é muito peculiar, muito peculiar. Ela ocorre muitas e muitas vezes. Vamos aprofundar mais um pouco aqui, vamos ver o que eles estão falando. Não precisa, preocupe-se com você mesmo, ela disse. Ele parece muito à vontade naquele lugar, como se o frequentasse desde sempre. Dá mais uma baforada. Ela, ao sentir o cheiro da fumaça, vira-se pela primeira vez e lança um olhar de reprovação, diz: desde quando você fuma charuto? Não me lembro de ter escrito isso. Olha que frase enigmática ela está dizendo. Não me lembro de ter escrito isso. Será que é um daqueles contos surrealistas? Vamos ver. Ele sorri irônico, fica alguns instantes em silêncio, como se tentasse criar algum tipo de suspense, e diz: realmente você não escreveu. E após nova pausa completa, não escreveu ainda. Então, a voz dela soa impaciente. Então nada. Eu achei que ficaria bem, combina comigo, não acha? Não, eu não acho, diz ela, afastando o teclado e sentando-se sobre a mesa, os pés apoiados na cadeira. Bebe um gole de vinho e ele continua. Se você observar bem as minhas atitudes desde o início, minha aparência, minha personalidade, meu espírito, não no sentido de alma, que a alma não nos interessa, mas no sentido do gesto. Enfim, se você considerar todas essas questões, vai perceber que é óbvio que eu fumo charuto. Óbvio, ela diz. Ela sorri. É o único que me faltava. Você querer me dar conselhos sobre o que eu devo ou não devo escrever, sobre como construir meus personagens. E como se não bastasse, ainda vem com essas explicações em alemão. Não pense que isso me impressiona. Apenas um parênteses aqui. Essa autora chilena, ela morou um tempo na Alemanha E ela viajou muito pelo mundo, né? E ela traz aqui influências nítidas de costumes de vários lugares nessas conversações. Ele, sem perder a calma, enquanto observa a fumaça que se espalha pelo ambiente, diz, dando ênfase ao tom arrogante: imagina, longe de mim querer te impressionar. Por um instante, ele a olha com raiva, mas logo volta à expressão anterior, de jeito desinteressado. Olha, eu não estou te obrigando a nada, estou apenas sugerindo. Além do mais, qual é o problema? Não seja tão autoritária, não fica bem para você. Autoritária, diz ela. Sim, sim, querida, autoritária é o que você está sendo. Autoritária, intransigente, moralista até. Afinal, o que tem de mais eu fumar o meu charuto? Ela diz para ele: moralista? Eu não acredito que você está me dizendo isso. Vamos fazer um novo parênteses. Estão achando isso muito estranho, muito esquisito? Mesmo que este que conversa com ela seja um personagem, não invalida o que vocês estão estudando aqui. Vocês estão estudando um curso sobre educação pessoal, relacionamentos afetivos, pais e filhos, amigos, irmãos, maridos e esposas e outros. Afetividade com um pedaço de terra que você gosta, com o seu vasinho de flores, com o seu bichinho de estimação. É isso que estamos estudando. Então, nesse sentido, se a escritora deslocou um personagem que os senhores até agora achavam, puxa, mas era um ser humano, então pode ser um personagem, professor? Pode ser que ela está conversando com um personagem que ela construiu como escritora? Pode. Observem as interseções de EPs que nós temos com as várias instâncias, várias coisas, várias pessoas e contextos que nos cercam. O que faz com que alguns coloquem todo o peso existencial sobre uma dessas relações, como se a minha esposa tivesse que carregar o peso do mundo e me salvar da minha miséria existencial, e se não conseguir eu ainda a culpo de tudo, ou vice-versa, a esposa coloca sobre o marido, é um fator que pede atenção muitas vezes no consultório. O que aconteceria se fosse mais parcimonioso nesse sentido? Se você compreendesse, pelo menos, que parte da sua afetividade você vai viver quando joga bola com seu filho pequeno, quando leva para passear seu cachorrinho de estimação, quando você vai fazer uma pandorga para a menina ali da vizinha, cujo pai faleceu há 2 anos. O que acontece quando você faz esses movimentos afetivos distributivos na sua vida? Fica tão pesado aí quando o marido ou a esposa fizer uma observação dessa? Olha, você está sentado errado. Olha, você está comendo demais. Olha, você não foi à academia. Olha, você não está se cuidando. Fica pesado ou será que agora fica muitíssimo diferente? Se é uma etapa de construção, será que estamos construindo só eu e minha esposa e eu, ou todos os outros estão participando disso? Onde estão esses outros todos? O Belchior tem uma interpretação sobre esses elementos de desgaste que é qualquer coisa. Ele pegou uma dessas músicas que muitas vezes algumas pessoas consideram brega, aquela coisa. Isso terminou muito, até por influência do Caetano Veloso, que começou a gravar canções assim e acabou com essa... com essas divisões, né, que faziam muito perder da riqueza da nossa música, né, do cenário musical. Pois o Belchior fez isso, pegou uma dessas canções e fez uma interpretação belíssima, mostrando um dos elementos de para onde caminham relações como essas, que trazem discussões típicas como essas que estamos ouvindo. Acham que isso chega a algum lugar? Ele disse que ela é autoritária e intransigente. Quantas vezes na vida os senhores viram algo assim funcionar? É muito raro. Quantas vezes na vida viram uma pessoa dizer: realmente, eu fui é autoritário, transito. Me perdoa, viu? Eu vou procurar. É isso que os senhores têm como experiência de vida? Ou agora começa um ping-pong cujo resultado é um final de semana que não vai acontecer, um trancado no quarto chorando, o outro saindo lá para os amigos não sei para onde. Vocês conhecem o roteiro. Vamos ouvir o Belchior sobre isso.
Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos, tantas vezes repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado tão somente para dormir? Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos eu te amo para tentar sobreviver? Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, e apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe que buscando essas mentiras, inventa onde a verdade se escondeu, talvez encontrando alguma chance de juntar você, o amor e eu. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, e apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe que buscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, talvez se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e
após a audição, então, desta interpretação do Belchior, de Aparências, vamos retornar ao texto da Carolina. Então, ela pergunta para ele: moralista, não acredito que você está me dizendo isso. Além do que, diz o rapaz para ela, todos sabemos que a partir de um certo ponto da trama, os personagens adquirem vida própria. Todo autor diz isso nas entrevistas. Eu não sou todo autor, ela fala. Eu nunca disse isso em entrevista alguma. Ele pega o jornal na mesinha ao lado da poltrona, abre-o, olha com desdém para alguma reportagem e diz: é, suas entrevistas nunca foram muito interessantes mesmo. Olha, diz a moça, eu não estou gostando nem um pouco do rumo dessa conversa. Sabe de uma coisa? Eu não vou ficar aqui discutindo, eu tenho mais o que fazer. Se você precisa fumar, fuma. Faz o que bem entender. Ela volta a sentar-se à mesa, tenta concentrar-se novamente na tela do computador e ele sorri, vitorioso. Os dois ficam em silêncio. Ele pega o jornal, passa os olhos por algumas páginas, fecha-o, deixa-o outra vez sobre a mesinha. Ela inicia a leitura do mesmo parágrafo anterior. Ele ouve atentamente com expressão reprovadora. Quando ela termina a leitura, ele pergunta: e você acha que eu estou ficando muito parecido? Você não acha que eu estou ficando muito parecido com aquele seu ex-namorado? Ela responde sem tirar os olhos do computador: ex-namorado? Claro que não, nem sei de onde você tira essas coisas. E além do mais, eu nunca namoraria alguém como você. Ah, não, não. Ela continua concentrada, agora fazendo anotações num caderno. Então, eu me pareço com quem? Ele insiste. Você se parece com ninguém, porque você teria que se parecer com alguém. Por quê? Porque todo personagem se parece com alguém que passou pela vida do autor. Tudo é autobiográfico. Não há como fugir disso. Ela interrompe as anotações e se vira em direção a ele. Me diz uma coisa. Que livros você anda lendo ultimamente? Não li em livro nenhum, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, e quem é todo mundo? Ele não responde, apenas ri e continua fumando. Escuta uma coisa, você é uma invenção minha, você não existia antes. Eu te inventei do nada, entende? Do nada. Eu vou fazer uma pontuação aqui nisso que estamos tratando. Primeiro, nós temos a questão ontológica, e alguns podem considerar, mas então não se trata de uma pessoa de carne e osso, isso muda completamente as coisas. Para alguns pode mudar, para outros não muda nada e ainda aprofunda um exemplo muito importante. Para algumas pessoas, e são muitas, este outro com quem elas se relacionam são personagens. Não tem o estatuto ontológico de pessoa. Considerem, podem ver as próprias relações dos senhores. Muitos se relacionam com criações da própria cabeça. Não veem de fato o outro. Não veem de fato as necessidades do outro. Querem ver um dos códigos que mostra isso nitidamente? O que irrita você quando está com alguém? Observe. Se o outro é uma pessoa, se o outro tem emoções, tem uma história, tem sentimentos, tem vida, tem alma, tem transcendência, tem tudo mais, acham que não vai haver momentos de discordância? Acham que não vai haver momentos em que a outra pessoa vai estar irritada comigo? Acho que não vai haver momentos em que um não será injusto com o outro e tudo mais. Se sabemos tudo isso, então por que tratamos o outro muitas vezes como personagem e não como pessoa? É o que ele está tentando mostrar para ela. Ele já se relaciona com ela há muito tempo. Muito antes de ela colocar no papel um ser como ele, já existia na vida dela. Algumas vezes na vida, certas pessoas, quando começam um namoro, trazem para o consultório expressões como: doutor, eu tenho certeza que eu já conheci essa pessoa com quem eu estou saindo. Eu só não a encontrei antes por aí, mas eu já conhecia. É muito familiar, o senhor entende, doutor? Alguns, às vezes, claro, é um encontro, é uma coincidência, e muitas outras vezes é uma construção. Você construiu um modelo na sua cabeça, acabou aparecendo alguém parecido com o modelo que você construiu. E aí é uma identificação, aquela reminiscência platônica. Pode acontecer. Para cada caso desses, há distinções, há movimentações. Aqui nós temos um exemplo de uma personificação esplêndida, esplêndida sobre esses conteúdos, sabe, no qual isso se torna muito claro. Agora, um aprofundamento importante que eu marquei aqui no papel, que não posso deixar passar nessa etapa, que é o seguinte: que tipo de construção você vai conseguir fazer com uma pessoa com a qual você tem discussões como essas que estamos vendo aqui, não uma vez, não um fator episódico que aconteceu um dia, mas rotineiramente? Vocês têm 5 minutos de alegria para 300 minutos de discussões como estas. Que tipo de construção é possível? Que alegria você tem de construir com uma coreografia como estas? Muitos dizem no consultório: doutor, eu não tenho o menor prazer, o senhor entende? Nenhum. Nós fomos ver lá a casa que a gente vai construir, um lindo jardim. Quando chegamos lá, o senhor sabe o que ela me disse, doutor? Preferi investir esse dinheiro numa viagem. Isso depois nós temos conversado não sei quantas mil vezes sobre a casa e tudo mais. Olha aí, como é que eu vou... Ou o contrário. Ela diz. O senhor sabe o que eu tive que ouvir no aeroporto antes da gente embarcar? Eu que fiz toda a economia para a gente fazer essa viagem, viu, doutor? Ele virou para mim e disse, isso nem se compara com as pescarias que eu faço lá com os meus amigos. Aquilo sim que é diversão. Só que aqui eu estou mostrando um elemento óbvio. Nem sempre é tão óbvio assim. Às vezes é o mal-estar. Sabe? O mal-estar da moça dizer para o rapaz, o que que você tem? Fala para mim o que que você tem. E ele, não, está tudo bem. E não está. Está uma energia pesada, uma nuvem pesada. E ele continua. E ela fica magoada, chora, ou algumas pessoas vão para cima, agridem. E aí tem briga, e aí tem essas coisas. Como é possível construir assim? Alguns constroem. Constroem faróis em alto mar, com tempestade, constroem, sabe? Construção pesada. Não precisava ser assim, mas às vezes é a única maneira de construir. A orientação para uma base categorial como essa que vivemos hoje é você ter paz primeiro. Se acalmar, tranquiliza o coração, baixa as armas. Não posso baixar as armas, professor, porque a outra pessoa está armada? Vários dos senhores são terapeutas. Quantas mil vezes ouviram isso no consultório? Doutor, o que que adianta? Eu fiz uma janta toda maravilhosa. A pessoa disse, devia ter guardado esse dinheiro para a gente não sei o que e tudo mais. Quero comprar uma bicicleta de alumínio, já não vou comprar mais. Só o vinho que você gastou aí já foi todos os pneus da bicicleta, já não tem mais. E claro, nessa altura do curso, alguns pensam, o outro é assim, eu não. Saibam que provavelmente nós somos assim também, ok? Estamos todos aprendendo e é parte da aprendizagem isso, né? Parte da aprendizagem. Por enquanto, alguns já começam a adquirir fôlego, estrutura para compreender essas questões, outros até compreendem, mas vão tombar na primeira eventualidade que tiverem, já recuam, já começam de novo. Estamos aprendendo. Aprender é isso mesmo. Tá bom? Cada um no seu movimento, nos seus problemas, no seu crescimento. Vamos ver como prossegue aqui. Estamos nos aproximando do final da nossa aula, então eu vou mais para frente agora. Aí ela diz para ele que o inventou do nada. Ele diz, ninguém inventa do nada, não se faça de sonsa. Ela se levanta da cadeira, vai até ele, senta-se no braço da poltrona, passa a mão em seus cabelos com força, como se puxasse ou despenteasse. Eu não estou me fazendo de sonsa. Sabe o que que incomoda você? E ele diz, há algo em mim que te incomoda? Sério? Jamais teria imaginado. É essa tua arrogância, essa tua soberba. Quem você pensa que é? Então ele faz um carinho em seu braço e diz com voz suave e calma. Minha querida, não há nada meu que não tenha saído de você. Afinal, como você acaba de afirmar com tanta propriedade, você me inventou do nada. Eu sou uma criação sua, não sou? Então, essa soberba, essa arrogância, de onde mais ela poderia ter saído? Ele tenta fazer um carinho no rosto, mas ela se afasta. Em silêncio, ela volta a se sentar à mesa, arruma o teclado e começa a escrever. Para por uns instantes, bebe um gole de vinho. Ele continua sentado na poltrona, afasta um pouco o abajur e na penumbra percebe-se apenas a fumaça do charuto. E então uma voz. Não vou mais te interromper, eu prometo. Nem quero me meter no que você faz ou deixa de fazer. Ela não responde e a voz continua. Mas você não acha que está bebendo demais? Assim termina o livro que foi selecionado para o senhor, depois eu mando na edição final para vocês a capa da Carola Saavedra. Ela tem uma obra recentemente publicada pela Companhia das Letras, que é o Inventário de Coisas Ausentes, tá? Aqui, Companhia das Letras, de 2014, o Inventário de Coisas Ausentes. Belíssima obra. Vale a pena uma leitura da Carola. Escreve muito, muito bem. O outro como invenção nossa. A invenção aqui não quer dizer que eu possa fazer dela o que eu bem entendo, como vocês mesmos acabaram de ver. Essa alteridade, essa coisa de você conseguir conversar com o outro é o que estamos aprendendo nessa etapa também. O elemento de construção dessa etapa intermediária, em muitos e muitos casos, precisará lidar com esse tipo de discussão que vocês acabaram de ouvir nesta leitura que eu fiz do trabalho da Carola. Alguns dos senhores conseguem lidar com isso e esse tipo de conversa, de discussão, não tem qualquer impacto. Já aprenderam que isso não significa nada, não dão bola para isso, às vezes para você, para o outro pode significar muito. Outros, no entanto, não vão conseguir construir nada em comum com a outra pessoa sem ultrapassar isso aí que nós estamos vendo, que é a arte do diálogo. A arte do diálogo. Há muitas contaminações e confabulações. Para alguns, imaginam que basta se aproximar da pessoa com um diálogo amistoso, falando as coisas politicamente corretas, tornando irrelevante outras coisas, que tudo vai funcionar. Vocês já podem, talvez, até ter tentado e viram o resultado. Não é mais interessante apostar num diálogo no qual a interseção entre você e o outro, de fato, torne um ponto relevante? Isso significa entender que muitas vezes em certas áreas não haverá acordo, que em outras áreas haverá briga, basta entrar e não importa a maneira, haverá briga, que em outras áreas vocês precisarão de uma mediação, alguém que se coloque no meio para traduzir de um lado para o outro, em que outras áreas vocês precisarão de um afastamento e a questão ficará aberta, não será resolvida, em que outras áreas vocês conseguirão dialogar e acharão que aprenderam a lição, até o próximo embate, quando então vão ter que recomeçar. Isso é o que significa o que estamos vendo aqui. Entre as músicas que eu separei, essa eu acho muito bonita pelo significado, pela profundidade, pela maneira como o autor coloca. Eu vou colocar como fechamento da nossa aula de hoje o Lenine cantando a linda, linda canção chamada Paciência, que traz vários ensinamentos. Mas antes vou desligar o gravador para que a gente possa conversar sobre os assuntos que vimos hoje aqui.
Do mal. cura finge que isso tudo é normal. Finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Pra perceber, será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei. A vida é tão rara, a vida não para mais.